foi adiado para a próxima sessão, em princípio no dia 15. O ponto número 6 já vimos, foi aprovado o parecer do nosso colega Miguel Tiago. E passamos ao ponto 7 e ao ponto 8, que são duas informações sobre discussões em comissão de duas resoluções. Uma sobre a construção da residência de estudantes do Instituto Politécnico do Cava de Ave e outra sobre a auditoria ao concurso de colocação de docentes da Bolsa de Recrutamento número 2, a proposta de resolução, o projeto de resolução apresentado pelo PSD, pelo CDS-PP. Alguma observação a esses dois textos? Não, portanto, é dado como conforme a discussão. Agradeço os serviços. E passamos assim ao ponto 9, que é a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português para a audição do Ministro Adjunto dos Assuntos Parlamentares para esclarecimentos sobre as afirmações do Secretário de Estado do Desporto e da Juventude em São Paulo, no Brasil. Dou a palavra à Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. A apresentação do requerimento do PCP aconteceu na sequência da publicitação das afirmações do Sr. Secretário de Estado naquela que considerou ser a sua política nacional, política de juventude, que seria o apelo à imigração para os jovens portugueses que se encontrassem na sua zona de conforto do desemprego. Dizer que o PCP obviamente não ouviu estas declarações, teve acesso a esta informação nos vários órgãos de comunicação social que deram conta do assunto. Acontece que nós entendemos que no momento em que existe mais de 1 milhão de desempregados, sobretudo jovens desempregados com alta qualificação superior, mas também com baixa qualificação. No momento em que o Ministro dos Assuntos Parlamentares esteve nesta comissão em agosto e não apresentou uma medida concreta de combate ao desemprego jovem e ao desemprego entre os licenciados, nós entendemos da maior importância que o Sr. Ministro possa prestar esclarecimentos no que diz respeito à confiança política que tem no Secretário de Estado e nas palavras que foram afirmadas e a não acompanhar este raciocínio, que alternativas nos apresenta para a política de juventude. Dizer que nós sabemos que o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares estará na Comissão de Educação na próxima reunião para a discussão do Orçamento de Estado, nós entendemos que importa existir um momento, de facto, em que o membro do Governo responsável pela política de juventude se possa preparar ou na Comissão Interministerial ou com os ministros que acompanham esta tutela para que, de facto, faça uma discussão séria sobre as questões no que dizem respeito à política de juventude, sobretudo no que diz respeito ao emprego. E, por isso, compreendendo certamente que o Orçamento de Estado poderá não permitir espaço para isso, uma vez que o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares acompanha um conjunto de matérias muito, muito diversas, nós estaremos disponíveis para, numa reunião posterior, em sede de Comissão de Educação e Ciência, o Sr. Ministro traga esclarecimentos concretos sobre as afirmações do Sr. Secretário de Estado e, de facto, qual é a política deste Governo para a juventude, nomeadamente no que diz respeito ao emprego com direitos e ao combate ao desemprego juvenil, que nós entendemos que certamente será a opinião comum a todos os grupos parlamentares, que não é a imigração, certamente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Rato. Quem se inscreve? Sr. Deputado Michel Seifert. Mais inscrições? Sr. Deputado Michel Seifert.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, em primeiro lugar, gostaria de dizer que as declarações em apreço foram gravadas e estão disponíveis, portanto não há necessidade de se basear em relatos sobre elas para tomar posição sobre elas. Ah, pois, portanto, é isso que eu queria esclarecer. Em segundo lugar, Sr. Presidente, gostaríamos de dizer que para falar das políticas de juventude em geral, de facto não haverá melhor altura do que já para a semana na audição sobre o Orçamento de Estado, em que todas elas terão que ser avaliadas, desde logo por causa da sua cabimentação orçamental. Eu creio que haverá de certeza, ponho as minhas mãos no fogo, quem levanta estas declarações durante esse debate e que, portanto, o Sr. Ministro tomará com certeza também a posição sobre eles. Não vemos nesta altura em que os grupos parlamentares estão concentrados no debate do Orçamento de Estado e na organização interna, e tem a sua organização interna virada para aqui, chamar o Sr. Ministro especificamente para isto. E volto a repeti-lo, ponho as minhas mãos no fogo de que este tema será levantado na audição do Orçamento de Estado e que merecerá toda a atenção do Sr. Ministro nessa altura. Muito obrigado.
Mais alguém se inscreve? Sra. Deputada Gabriela Canavilhas, Sra. Deputada Emília Correia.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. É só uma pequena reflexão sobre esta matéria. E devo dizer que também não nos surpreende a vossa posição, provavelmente o PSD terá uma posição igual. Nós temos tido alguma dificuldade em trazer cá os nossos governantes por causa desta dificuldade de aceitação por parte dos partidos da maioria. Mas, no entanto, nós, de resto, várias vezes temos tornado pública a nossa posição, que somos sempre favoráveis à vinda a esta comissão de explicações. Eu só cá estou desde junho. Estamos sempre favoráveis à vinda cá.
Senhores deputados, peço que não...
Não, eles gostam muito de... De qualquer maneira, nós somos...
Senhora deputada Gabriela Caravilha, só um momento.
Somos favoráveis...
Não, ninguém escuta.
Há discussão ampla e aprofundada e todos os meios possíveis para essa discussão ampla e aprofundada são úteis para o esclarecimento destas matérias. De qualquer maneira, eu apenas gostaria de dizer o seguinte, até se compreende até certo ponto este desabafo do Sr. Secretário de Estado num contexto fora do nosso país, num contexto de imigrantes, até se compreende. O problema é que em política cada palavra, cada frase, cada pensamento que é verbalizado publicamente tem um custo, tem um peso. E sobre essa matéria, nós temos muitos exemplos na nossa história política de afirmações feitas, às vezes, enfim, com intenções não tão importantes em substância como pela forma, e que acabam por ter um significado político importante. Na verdade, aquilo que mais, enfim, aqui no nosso grupo parlamentar nos tocou foi a palavra zona de conforto. Zona de conforto, de facto, não existe zona de conforto para quem não tem condições de trabalho. Zona de conforto é realmente ser muito otimista relativamente à situação de quem não tem emprego ou de quem procura uma situação profissional fora de portas. E, não obstante, gostava aqui de lembrar que também o Partido Socialista, na área do conhecimento, na área, no fundo, das matérias cerne daqui da nossa Comissão, educação, cultura, nós somos favoráveis à circulação e à mobilidade dos jovens. Do ponto de vista internacional, é muito importante que se adquiram conhecimentos e que se adquiram especializações fora das nossas fronteiras. E, sobretudo até na área da cultura, costuma-se dizer, e bem, que os artistas não têm nacionalidade, porque realmente é importante esta circulação. Mas uma coisa é procurar complementar formação e experiência profissional fora das nossas fronteiras, e é muito bem-vindo, de facto, essa circulação permanente. Outra coisa é o refúgio fora das nossas fronteiras por não haver alternativa no nosso país. E é verdade, Portugal já passou por situações como esta no passado várias vezes e que se está neste momento a assistir a mais um surto de imigração. A verdade é que o contexto económico internacional favorece esta situação, quer no nosso país, quer nos outros países, não é um fenómeno só nosso. O que nos parece de facto discutível é que seja o próprio Secretário de Estado da Juventude e do Desporto a incentivar e sobretudo a chamar zona de conforto a esta situação de desconforto profissional. Salvaguardando, portanto, a importância que nós atribuímos à circulação internacional de jovens e profissionais da área da cultura, a verdade é que estas palavras e esta posição pública têm um preço político que deve ser esclarecido na Assembleia. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Emílio Guerreiro. E a seguir, Sra. Deputada Ana Drago.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O deputado Emílio Guerreiro pode usar a palavra.
Miguel Tiago, muito obrigado. Não, eu, muito rapidamente dizer o seguinte, e começando por discordar de alguma coisa que já foi dita aqui, que tem a ver, de facto, com a abertura que a atual maioria, constituída por dois partidos, tem dado à vinda de membros de governo nesta comissão, que não tem rigorosamente nada a ver com a última maioria absoluta que existiu neste Parlamento. E por isso é que mesmo na área da juventude, e já que tivemos cá por duas vezes os membros do governo para vir falar sobre políticas de juventude E tivemos também já a presença de membros do Governo aqui, fora das audições regimentais. E vale a pena recordar que só estamos em funções há pouco mais de 4 meses. E por isso eu penso que aí, sempre que de facto que os argumentos e a situação o justifica e que são justos e que de facto merecem a concordância de todos os grupos parlamentares, os membros do Governo têm vindo a esta comissão muito, com uma regularidade muito superior àquela que vinham no passado. Coisa diferente é criar o hábito de, por tudo e por nada, termos cá os membros do Governo, que é de facto uma coisa com a qual nós não concordamos. Depois é assim, nós não podemos dizer que somos muito a favor da mobilidade dos jovens, que somos muito a favor de programas de mobilidade, de interculturais, profissionais e por aí fora, e depois pegarmos em frases tiradas do seu contexto, ditas em determinado contexto, e fazer disso o motivo para chamar, não ainda por cima o membro do Governo que as preferiu, mas o, digamos, o ministro que tutela esse secretário de Estado. E quer dizer, pensamos sinceramente que não é desta forma que nós conseguimos contribuir, quer para o esclarecimento, e sobretudo acreditamos que não é isso que as pessoas estão à espera, porque nós de facto vivemos situações muito complicadas no país e acho que o Parlamento também tem a ganhar quando é capaz de selecionar melhor as suas intervenções e, nomeadamente, naquilo que diz respeito ao relacionamento com o Governo. Há, de facto, muitas matérias onde nós concordamos, e já concordamos no passado e com certeza que iremos concordar no futuro, onde entendemos que é necessária a vinda dos membros do Governo aqui para, de facto, dar esclarecimentos sobre matérias que tenham, de facto, impacto naquilo que é a sociedade portuguesa. Neste particular, tirando, digamos, fora do contexto de onde foi dito uma frase, por mais infeliz que ela seja, não parece que seja o justificativo. E vale a pena também recordar à Sra. Deputada Rita Rato que o Livro Branco da Juventude já foi apresentado, todos os deputados desta comissão foram convidados a estar presentes, estiveram presentes aqueles que muito bem entenderam. Todas as políticas têm que estar alicerçadas no respectivo orçamento, na dotação orçamental, e como tal, temos, de facto, para a semana já, muito tempo para questionar o Sr. Ministro Adjunto, que tutela a juventude e o desporto, sobre as opções políticas que estão, de facto, vertidas no orçamento para 2012. É esse o espaço. As outras questões teremos também, com certeza, oportunidade nas audições regimentais que temos com os membros do Governo. Temas que apareçam e que justifiquem a vinda dos membros do Governo, o Partido Social Democrata, com certeza, como já demonstrou nestes poucos mais de 4 meses, dará o seu aval, assim e sempre que o tema o justificar. E por isso nós, relativamente a este requerimento do Partido Comunista Português, não iremos votar favoravelmente, porque entendemos que não devemos desviar as atenções daquilo que é essencial. E o essencial mesmo é, de facto, é recuperarmos o nosso país, que, como é de conhecimento de todos, atravessa momentos muito difíceis, num contexto que é muito difícil. E estamos a contribuir para ruído à volta daquilo que é essencial, não é, de facto, a nossa política, e para isso não podem contar connosco.
Muito obrigado, Sr. Deputado Emílio Guerreiro. Sr. Deputado Ana Drago, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Emílio Guerreiro tentava agora fazer uma interpretação generosa das palavras do Sr. Secretário de Estado, como se fosse um apelo à mobilidade e à experiência internacional dos jovens portugueses. Eu creio que todos aqueles que ouviram as declarações do Sr. Secretário de Estado, até mesmo aqueles que concordam politicamente e que são da mesma cor política do Sr. Secretário de Estado, compreendem que no momento que o país está a viver, na situação complicada, como dizia o Sr. Deputado, as declarações do Sr. Secretário de Estado são inenarráveis, irresponsáveis, negligentes, mesmo um pouco destituídas de bom senso político em todo, de qualquer perspectiva que o queiramos analisar. Dizendo isto, eu creio que a solicitação da vinda do Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares a esta comissão para dar conta, enfim, daquilo que foram as declarações do Sr. Secretário de Estado, no momento em que estamos, no momento de trabalho que temos neste momento na Assembleia da República e com a perspectiva de que temos uma audição com o Sr. Ministro na próxima semana, eu diria também que no nosso entender, enfim, é, se calhar é algum excesso de entusiasmo por parte do PCP de querer trazer membros do Governo aqui. Eu não creio que, enfim, não creio que seja o melhor calendário de trabalho para esta comissão, mas o Bloco de Esquerda, tal como leituras anteriores e nesta legislatura, não quer criar objeções para que qualquer grupo parlamentar entenda que quer questionar um membro do Governo sobre as matérias que entender e, portanto, não vamos objetar este pedido de vinda do Sr. Ministro. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Rita Rato quer usar a palavra. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para finalizar. De facto, creio que as afirmações do Sr. Secretário de Estado falam por si. Aliás, se algum grupo parlamentar aqui presente puder assumir que já foi discutida de forma séria e profunda as questões do desemprego juvenil, das medidas de combate ao desemprego, das medidas alternativas para resolver o problema deste enorme flagelo económico e social com que o país está confrontado, que o digam. Porque eu creio que pelo menos desde 2009 isso não aconteceu. Porque o Sr. Ministro da Economia e do Emprego se recusa a discutir as medidas em concreto para a juventude porque diz que não é tutela. E o Sr. Secretário de Estado vem-nos falar de desporto e nunca fala de juventude. Aliás, o Sr. Ministro aqui presente, quando lhe falámos da Porta 105, nem respondeu objetivamente às questões que foram colocadas. E, portanto, nós entendemos que teria todo o interesse o Governo querer discutir esta forma, querer discutir este assunto de forma séria e profunda, porque não tem havido disponibilidade para isso. Não havia no anterior Governo do Partido Socialista, continua a não haver da parte deste Governo. É verdade que nós entendemos que estas declarações são sobretudo graves num contexto em que a imigração está de uma forma muito significativa a aumentar. E sejamos realistas, tanto é para os jovens licenciados como é para quem não tem qualquer perspectiva. E, portanto, os senhores deputados são do norte do país e sabem o flagelo que existe nos vossos distritos. Sabem o que é que está a acontecer. Sejam licenciados. Então, por saber melhor que eu, teria todo o interesse em discutir estas questões de uma forma profunda. Porque se os senhores deputados conhecem a realidade, o que o PSD e o CDS estão a dizer é ainda mais grave. É que a conhecem, mas não a querem discutir, porque não a querem resolver. E isso significa que o PSD e o CDS subscrevem na íntegra o que disse o senhor secretário de Estado da Juventude. E isso é bem mais grave. Significa que conhecem a realidade, não a querem discutir, porque não a querem resolver. E nós não podemos deixar de assinalar essa questão e certamente teremos oportunidade, e a dignidade acho que também ainda continua, pelo menos em algumas reuniões ainda vai acontecendo, era importante que se mantivesse. E seriedade também na discussão política, acho que valoriza muito a Assembleia da República nos tempos que correm. E por isso nós não podemos deixar de assinalar a indisponibilidade da parte do PSD e do CDS para ouvir o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares sobre esta matéria. Só uma última questão relativamente ao que o Bloco de Esquerda colocou, relativo ao calendário. Nós entendemos que, dado o conjunto de matérias muito alargados que o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares tem, que tem comunicação social, que tem a reforma administrativa, que tem outros aspectos do poder local, que tem a juventude, no Orçamento de Estado provavelmente não haverá condições de discutir esta matéria. O que nós gostaríamos e entendemos fundamental era que houvesse disponibilidade por parte dos vários grupos parlamentares para agendar uma discussão em concreto sobre estas matérias do emprego jovem, nomeadamente no desemprego, nem que fosse para depois do Orçamento de Estado. Para nós, poder discutir isto de uma forma séria e profunda já vale a pena.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Rato. Não havendo mais inscrições, vamos proceder à votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP. Senhoras e senhores deputados que votam a favor, fazem favor de se manifestar. Senhores e senhores deputados que votam contra. Senhores e senhores deputados que se abstêm. Está rejeitado por maioria, com votos contra do PSD e do CDS e votos favoráveis do Partido Proponente do PCP, do PS e do Bloco de Esquerda. Só umas pequenas informações, não sei se há outros assuntos, mas eu tenho aqui umas informações que têm a ver com o nosso calendário. Nós vamos ter uma reunião no dia 15, que eu marcarei para a parte da manhã, estamos em calendário orçamental e dá mais jeito que seja da parte da manhã, dado o calendário, coincido com a audição da Ministra da Justiça, e não há muitos colegas que tenham essa comissão em simultâneo, portanto é melhor. No dia 16 entramos depois no nosso calendário do orçamento com o Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares. E queria também dizer que no dia 22. 10 da manhã. 10 da manhã. Pois. Pois, senhora deputada, eu creio que tem razão, mas fui informado que não era essa. A memória que eu tinha como Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros era essa. Portanto que, mas aqui, eu enfim, fui levado a concluir que era porque a Comissão de Negócios Estrangeiros tinha menos trabalho legislativo, e portanto nós tínhamos menos trabalho legislativo, portanto podíamos ter, permitir-nos um calendário mais leve. Mas foi-me dito que na educação não era assim, porque havia resoluções, que havia prazos e portanto, que nós tínhamos que cumprir, não podíamos entravar o processo. Mas, enfim, eu farei, obviamente, como os colegas acharem. Sr. Deputado Emílio Guerreiro.
Sr. Presidente, se me permite uma sugestão, que seria o seguinte, eu não sei, isso provavelmente é porque os serviços terão informado, Sr. Presidente, que haverá alguns processos que têm a cumprir prazos e por aí
sim,
fora.
Sim, é isso.
Mas devem ser poucas coisas, porque não há assim tantas coisas em curso. Se a gente marcasse a reunião da Comissão meia hora antes da audição do seu Secretário de Estado, resolvíamos a questão processual, do processo legislativo, e ao fim e ao cabo libertava os seus deputados na mesma para que na terça-feira, que é véspera, enfim, nós temos debate dia 16, depois temos dia 17, à tarde e à noite, e de facto a terça-feira é um bom dia para, mesmo nos grupos parlamentares maiores, que é o nosso caso, articular com as suas equipas e se pudéssemos reunir meia hora, começar meia hora antes, não sei quantos processos legislativos estão pendentes, mas se forem dois ou três, nós em meia hora despachamos isso e podemos cumprir os prazos.
Nós temos duas necessidades externas, chamamos de assim. Uma no dia 22 de manhã, que temos que há uma delegação parlamentar da China, e portanto que será às 10 da manhã do dia 22, mas aí já estamos nos guiões. Aí coincido com os guiões. Portanto, já acabaram as reuniões da especialidade e estão os serviços e as equipas a preparar os guiões das votações na especialidade. E depois também temos, no dia 23, está pendente, que temos o Conselho das Comunidades Portuguesas que quer reunir-se connosco e, portanto, isso ficou pendente. Se houver reunião, faz-se em reunião. Se não houver reunião, far-se-ia numa audiência, enfim, no regime que seria marcado. No dia 15, eu farei como quiserem. Temos, pelo menos, o parecer do Pedro Delgado Alves, que foi adiado para dia 15. Pedro Alves, peço desculpa. Do deputado Pedro Alves, do PSD, que foi passar para dia 15 e tem que ser, tem o prazo, o último dia do prazo é esse. É uma coisa rápida, portanto, se quiserem fazer às 9h30, faz às 9h30, se quiserem às 10, faz às 10. As reuniões começam às 10, acho eu, não é? Às 9h30 é a mesma coisa, 9h30. 9h30. É. Não. Dia 15, pronto, as reuniões da COFAP começam às 9h30.
Peço desculpa, mas a minha sugestão era...
Fazer às 9.
Dia 15, ser no dia 16.
No dia 16. Ah, meia hora antes.
Meia hora.
Está bem, mas por um...
É às 15 horas. Falha-se um dia, não morre ninguém.
Sr. Presidente.
Com certeza. Não é a primeira vez que nesta Assembleia um relatório chega um dia atrasado. Não é? Presumo eu, não é? Acho eu. E nós resolveríamos isso no dia 16, temos audição.
Mas,
às 15 horas, desculpa. Reunimos às 14.
Se fizermos uma reunião de meia hora, é muito complicado.
A questão não é que vai obrigar as pessoas fora a estarem a vir em casa no dia 15.
Não. Do dia 16. Não, mas é que ele está a falar que as pessoas da comissão que não estão cá. Portanto, terem a ver. Bom, então, eu vou explorar essa via, que, portanto, marcaremos às 14h30, às 14h30 do dia 16, às 14h30 do dia 16, e será no local onde se realizar a audição da COFAP, portanto, em princípio, no plenário. Não, está livre. Não, far-se-ão essas do dia 22, mas aí já estamos, aí já passou o debate na especialidade, não é? Portanto, não haverá mais sobre as reuniões da especialidade, portanto, só voltaremos a reunir depois, nos dias 22 e, eventualmente, 23, por causa dessas solicitações externas. E, portanto, o expediente penduraremos nessas reuniões. Muito obrigado.